Olá, bom dia. Agora 10 horas em ponto. Chegamos aqui à nossa última sabatina UOL e Folha dessas eleições 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A nossa missão aqui ao longo dessas duas semanas foi ouvir alguns candidatos, os que toparam, claro, nas disputas dos 12 estados que ainda não escolheram o seu governador ou a sua governadora. Um momento importantíssimo na nossa democracia, com uma eleição nacional polarizada, algumas em alguns estados também, e a missão do eleitor em saber qual é o melhor para o seu estado, qual é o melhor para o seu país. Hoje nosso foco é o estado de Santa Catarina. Santa Catarina que tem quase 5 milhões e meio de eleitores aptos a votar, distribuídos em seus 295 municípios. E a disputa está entre dois ex-deputados federais, que também polarizam a disputa Lula-Bolsonaro no estado. Décio Lima, do PT, e Jorginho Melo, do PL, os partidos dos candidatos à presidência. Esse é o único segundo turno pelos estados entre candidatos do PT e do PL, inclusive. O PT chegou pela primeira vez na história em um segundo turno na eleição do estado de Santa Catarina, um estado que tem muito apoio ao presidente Jair Bolsonaro. É possível dizer que talvez o estado mais bolsonarista do Brasil. O primeiro turno pelo governo de Santa Catarina teve Jorginho em vantagem, com 38,6% dos votos válidos, e Décio Lima ficou em segundo, com 17,4% dos votos válidos. E terá que tirar essa desvantagem aí para o segundo turno. A vantagem bolsonarista ficou maior na eleição presidencial. Em Santa Catarina, 62% dos catarinenses são favoráveis a Bolsonaro e 29,5% para Lula. Bom, o nosso convidado de hoje é o candidato do PT, que aceitou participar dessa sabatina. Infelizmente, o candidato do PL não quis participar da sabatina UOL e Folha. Então, Décio Lima é o nosso convidado, já está conosco aqui ao vivo. Olá, candidato, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo à nossa sabatina, que tem Leonardo Sakamoto pelo UOL e Cauê Fonseca pela Folha de São Paulo.
Olha, para mim é um prazer, um privilégio, Fabíola, estar com você, com o Sakamoto, com o Cauê, para a gente poder discutir um pouquinho sobre Santa Catarina, sobre o Brasil e, particularmente, sobre as eleições e a democracia no nosso país, nessa conjuntura tão complexa que reúne acontecimentos inusitados para poder trazer com clareza a todos aqueles que nos acompanham no canal UOL, a posição política que particularmente represento neste momento na disputa aqui em Santa Catarina.
Bom, conosco nessa sabatina, Cauê Fonseca, que cobre a região sul do país pelo jornal Folha de São Paulo. Um prazer tê-lo aqui conosco, Cauê. Bom dia, seja bem-vindo.
Obrigado, Fabiola. Prazer é meu. Bom dia, candidato. Bom dia, Leonardo.
E Leonardo Sakamoto, meu parceiro aqui do UOL. Olá, Sakamoto, bom dia.
Bom dia, Fabiola. Bom dia, Cauê. Seja bem-vindo, candidato.
Vamos lá, candidato. Eu vou falar aqui rapidamente a sua história, um pouquinho da sua biografia, e na sequência a gente já solta o cronômetro, uma hora para a gente poder conversar e debater. Vamos lá. Natural de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, Décio é casado com a ex-deputada estadual Ana Paula Lima. Ele é graduado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, já foi advogado sindicalista e superintendente do Porto de Itajaí. Na carreira política, foi vereador de Blumenau e foi prefeito da cidade também por duas vezes, em 1996 e 2000. Também já foi deputado estadual, ficou por 12 anos como deputado federal. Na Câmara Federal dos Deputados, foi líder do PT no Congresso Nacional, atuou também como vice-líder da bancada do PT e presidente da Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara Federal. Mais uma vez, bom dia, candidato. Queria iniciar a nossa sabatina falando justamente sobre algo inédito, que é o PT chegar ao segundo turno. E falar um pouco também sobre o bolsonarismo no estado de Santa Catarina. Como é que está essa disputa em segundo turno? Como é possível vencer o bolsonarismo em Santa Catarina? E mais, como é possível entender o bolsonarismo em Santa Catarina, candidato?
Fabíola, primeiro quero aqui fazer uma pequena correção, até por dever de justiça. Ana Paula, que foi 4 mandatos de deputada estadual, perdeu em 2018 uma eleição para federal por um voto na legenda e agora se elegeu deputada federal com quase 150 mil votos, ficou na quarta posição dos deputados federais mais votados aqui em Santa Catarina. Fabiola, na verdade, há uma narrativa equivocada sobre Santa Catarina. Os acontecimentos pertinentes ao bolsonarismo, eles não expressam o sentimento e a formação do povo catarinense. O povo catarinense é marcado por um processo inusitado na construção desse Estado de forma muito diferenciada daquilo que o Brasil se permitiu. Nós somos um povo que recebemos, há 200 anos atrás, uma forte imigração alemã, uma forte imigração italiana e também açoriana, depois de chegarem aqui os portugueses e africanos. Portanto, nós temos, neste processo, uma construção de pequenas propriedades rurais. O Estado é marcado pelos pequenos negócios, as pequenas cidades, somos 295 cidades. A cidade maior que tem um pouco mais de 500 mil habitantes, que é o caso de Joinville, e com uma expressão extraordinária do cooperativismo, do associativismo, um espírito extremamente comunitário que criou para nós aquilo que chamamos de mutualismo. Então, o Estado de Santa Catarina tem uma construção de valores próprios, que eu pertenço. São valores humanistas, da solidariedade, do amor, uma formação religiosa intensa. Nós temos duas santas brasileiras. A primeira santa brasileira é daqui, é Madre Paulina. É o estado de Anita Garibaldi, é o estado que leva o nome de uma mulher chamada Catarina. E um estado que não combina com os acontecimentos mais recentes ocorridos aqui que vocês acompanharam. Nós tivemos fortes lampejos de autoritarismo, de uma construção, infelizmente, de valores que contrariam a cultura e a formação do povo catarinense. Vocês sabem as notícias decorrentes da descoberta de várias células nazistas. Nós tivemos aqui um processo onde toda a pluralidade política...
Então, candidato, desculpa até lhe cortar para a gente já ganhar o impulso aqui. Eu acho que é interessante isso que o senhor está relatando os fatos, né? A gente sabe disso. Eu queria saber, até pela sua percepção, como catarinense. Eu também venho de uma família, uma parte catarinense. É curioso ver o conservadorismo no estado de Santa Catarina e do sul do país, mas reforçado com a presença do presidente Bolsonaro e seus atos. Como é que o senhor entende isso? O que que tem motivado uma parte dos eleitores e uma boa parte dos eleitores apoiarem Bolsonaro da forma como apoiam?
Era justamente isso que iria te responder na conclusão da minha narrativa. Ou seja, o Estado de Santa Catarina passou a ter na sua pluralidade política uma aglutinação para um lado. Um lado que hoje grande parte dos partidos, inclusive, que produziram os acontecimentos de 2018, que estiveram nos acontecimentos de 2016, passaram a atuar na construção dos resultados das eleições do bolsonarismo em 2018. Então, por isso, essa proporção gigante. E agora, inclusive, nessas eleições. Para vocês terem uma ideia, Fabíola, eu disputei as eleições do governo de Santa Catarina em 2018 sozinho, isolado. Mesmo tendo aqui outros partidos do nosso campo democrático e popular que se aglutinaram com o conservadorismo da política de Santa Catarina. Esse acontecimento de eu estar no segundo turno foi um esforço que fizemos na construção de uma frente democrática que aglutinou aquilo que nos permitiu estarmos na disputa do segundo turno. Além disso, nós tivemos um processo hegemônico, praticamente hegemônico. Eu fiquei 4 anos sem falar nos meios de comunicação, sem poder entrar nas rádios. Os próprios veículos chamados comunitários, as rádios que se diz populares, não me aceitavam com temeridades, né? Então, nós passamos a sofrer uma forte hegemonia que foi produzida uma narrativa não só em fake news, mas também daqueles que tinham a responsabilidade da comunicação de opinião. Então, nós somos uma resistência.
Candidato, eu queria... Desculpa interromper o senhor, mas só para mim já engatando um pouco no que o senhor está falando. Claro. A Santa Catarina, ela presenciou, ela viveu um crescimento econômico bom nos últimos anos, né? E, ao mesmo tempo, a taxa de desemprego de Santa Catarina, na maior parte do momento, quando no Brasil estava batendo 13%, Santa Catarina estava pela metade. O senhor acredita que uma parte desse apoio, do apoio a Jair Bolsonaro está diretamente relacionado à questão econômica no Estado, independentemente das razões para ela? E já aproveitando, engatando, o senhor acha que uma parte... Santa Catarina está entre os primeiros lugares em número de assédio eleitoral nessa eleição, ou seja, de tentativas de compra de voto. O senhor acredita que também que essa relação está direta, isso é relativamente diretamente relacionado com o fato de que, como você tem uma boa situação econômica, os empregadores estão usando isso, essa forma criminosa, para tentar manter as coisas do jeito que estão?
Bom, a situação econômica é decorrente de um processo impactante que nós tivemos no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Na infraestrutura, a duplicação, por exemplo, de rodovias como a BR-101 Sul, Ponte Anita Garibaldi, a rodovia 282, vários modais de logísticas para as cadeias produtivas de Santa Catarina, a infraestrutura nos portos de Itajaí, São Francisco, Imbituba, levaram a economia de Santa Catarina a um crescimento de 15 bilhões de reais, o que nos permitiu ser a sexta economia hoje do Brasil. Então, nós tivemos um impacto de crescimento econômico nesse período. Agora, Sakamoto, o problema de Santa Catarina não é o emprego, é a renda. O problema de Santa Catarina é a renda. Nós tivemos uma deteriorização da renda do nosso povo e, por isso, a qualidade de vida despencou. Nós temos aqui várias situações muito graves, como você narrou, do assédio, porque há visivelmente nessa relação trabalho assalariado e capital um descontentamento generalizado da classe trabalhadora. Ela está empregada? Está, mas com uma renda que não lhe permite cidadania. Esse é o grande problema hoje que Santa Catarina está enfrentando com relação aos aspectos da vida do nosso povo. O outro aspecto que nós temos que considerar...
O senhor falou que Santa Catarina... Mas essa baixa renda do trabalhador, então, na sua avaliação, é uma das razões pelas quais que faz com que empregadores explorem a boa vontade deles?
Não tenho dúvidas disso. É aquilo que no clássico se chama de uma luta de classe, né, que está colocada. Há um descontentamento generalizado, e esse descontentamento ele traz uma reflexão para a vida política naturalmente. E por isso intensificaram os processos de assédio, que é um crime, né? E que a intensidade, como vocês viram aqui em Santa Catarina, é gigante. Agora, é importante também dizer, Sakamoto, que aqui também estão os processos de exclusão. Nós temos hoje 900 mil catarinenses, uma população de 7.200 que estão na vulnerabilidade alimentar. Nós estamos com um retrato de Santa Catarina que nós nunca convivemos. A minha geração não viu isso, que são as pessoas em situação de rua, moradores que hoje são pessoas que estão em situação de moradia de rua. A capital Florianópolis é tomada nas suas praças ao entardecer. Os grandes centros estão... verdadeiras aglutinações que nós nunca vimos. Porque Santa Catarina, nesse contexto da vida solidária, ela sempre teve uma preocupação mínima de ter um Estado social acolhedor, as próprias prefeituras, as entidades religiosas. Nós sempre produzimos programas e acontecimentos que não permitiam esse retrato que nós estamos vivendo atualmente aqui em Santa Catarina.
Candidato, eu circulei na região de, sobretudo a região de Chapecó, ali no segundo turno da eleição, e se a gente olha o mapa eleitoral de Santa Catarina, a gente se surpreende tal com votações expressivas do PT na região ali, e, só que se a gente vai na cidade e começa a olhar janelas, começa a olhar carros, mesmo na cidade que o senhor fez a melhor votação aqui, se eu não me engano, é Saltinho, foi muito difícil encontrar um adesivo seu, uma bandeira do PT, alguma coisa nesse sentido. Eu defini até na matéria que a gente fez na Folha como uma campanha praticamente clandestina, né? O que que faltou para o seu eleitor, assim, se a gente olhar Chapecó, por exemplo, sua votação é quase tão expressiva quanto a do Jorginho, né? Só que a gente não vê, se eu não conhecesse o seu rosto, eu sairia de lá sem conhecer. O que que está faltando para o PT sair do armário em Santa Catarina, assim, enfim, ir para a rua, mostrar que existe de fato?
Olha, Cauê, essa sua percepção não é a minha, né? Há uma diferença. Eu sou o candidato mais pobre nessa campanha. Eu sou o improvável, que me tornei provável nessas eleições. Ninguém acreditava na possibilidade, até porque historicamente nunca aconteceu, de nós estarmos nesse ambiente de disputa no segundo turno. Então, a nossa campanha é uma campanha marcada pelos valores que nós pertencemos, pela causa, participei de todos os debates, interagi em tudo que pude, mas com uma diferença muito grande do ponto de vista do tamanho da campanha. Agora, é importante dizer, Cauê, nesse aspecto, que Santa Catarina já nos deu honrosamente vários espaços e vitórias. A minha, de prefeito em Blumenau, do Fritz em Chapecó, nós já governamos Joinville com Carlito, nós já governamos Criciúma, governamos a capital com Sérgio Grando e Afrânio Bropec, governamos Tubarão, governamos Araranguá, Gaspar, Indaial, Itajaí. Nós governamos vários espaços em Santa Catarina, o que prova que o Estado não é de conceito como se possa imaginar nos valores que estão na pauta bolsonarista. Nós não somos o Estado que defende a arma. Nós somos o Estado que defende o livro para os nossos filhos, nós somos um Estado que tem compromisso com a democracia, e é isso que eu estou representando nesse momento para poder ser essa expressão de voz para iniciar aqui, nessas eleições, também a construção da volta dos valores como hegemônicos em Santa Catarina, que são os valores próprios do povo catarinense.
Agora, candidato, quer perguntar alguma coisa sobre isso? Cauê, pode falar, desculpa.
Só para concluir esse assunto também, uma coisa que eu percebi também, também por essa circulada em Santa Catarina, é que quanto mais para o interior a gente vai, mas a gente observa um medo real das pessoas, assim, em relação a coisas como o comunismo, por exemplo. Eu vi pessoas dizendo assim, eu conheci o médico cubano aqui da minha cidade, e eu sei como era lá, não quero isso para mim, né? E, então, ficou uma percepção, assim, de que esses conceitos ficaram muito, muito, muito arraigados na cabeça do eleitor do interior de Santa Catarina. Como penetrar, assim? Como é que a sua campanha conversou com isso, né? Porque agora a gente já está no final dela.
O Cauê, esse tem sido o meu desafio permanente, desmistificar isso que não foi produzido, volto a dizer, talvez seja a diferença de Santa Catarina para os outros estados, não só por fake news. Isso são narrativas constantes. Eu cheguei ontem para dar uma entrevista, ontem, num veículo de expressão estadualizada de televisão, e antes tive que ouvir absurdos inimagináveis. Né, de dizer, olha, não vou, o Brasil vai voltar, o Brasil vai ser uma Venezuela, o Brasil vai ser comunista, o Lula sabe? Isso está na narrativa. Né? Aqueles que hoje interagem com a radiodifusão de Santa Catarina são os que produzem esse tipo de opinião, inclusive de figuras nacionais, que estão todos os dias permanentemente produzindo esses temas. Esse é o grande desafio que nós temos aqui, é o desafio de mostrar que nós não somos isso, né? Eu tenho dito toda hora, eu sou um catarinense igual a vocês, eu sou uma produção de uma família igual à sua, de pessoas que resistiram à vida para poderem se alimentar, para poderem ter cidadania, eu sou uma pessoa de formação religiosa, eu sou uma pessoa do amor, e isso é permanentemente, para desmistificar esta questão que nos tratam de forma preconceituosa, né? E eu acredito, Cauê, que consegui, nesse momento, alcançar esta percepção do povo catarinense. Eu estou confiante, né, de que, como disse, o improvável possa ser o provável, tem tudo para ser o provável no próximo domingo, nas eleições.
Mas as diferenças, porque nós fizemos as diferenças da pesquisa é grande, né, candidato? Assim, algumas colocam o seu opositor com mais de 60% dos votos, na intenção de voto. A última pesquisa, IPEC, colocou o senhor com 26% contra 59% de Jorginho Melo. O senhor está confiante numa virada mesmo?
Eu estou. Sabe por quê, Fabiola? Porque essas pesquisas também diziam isso no primeiro turno. Me davam 6%. Eu estou porque eu já vivi isso a vida toda. Quando eu ganhei as eleições em Blumenau, em 1996, eu tinha 5% e terminei com 52%. Uma semana antes dava 5% todas as pesquisas e cheguei com 52% no final das eleições, ganhando no primeiro turno. Então, as pesquisas, vocês sabem, eu respeito elas, mas elas revelam o ambiente. Agora, em Santa Catarina tem algo diferente. Ou seja, tem um voto silencioso, né? Há também no espaço dos acontecimentos do primeiro turno um processo que foi muito atritoso entre eles, desrespeitoso. Os candidatos criaram entre si uma autofagia, não conseguiam sair dos debates. Eu conseguia cumprimentar todo mundo, porque a minha postura sempre é do ponto de vista das ideias e respeitando aquele divergente como um ser humano, que eu tenho que respeitar. Eu terminava os debates, dos mais de 19 debates que nós realizamos, nas televisões, nos rádios, com toda a tranquilidade de cumprimentar e abraçar os meus concorrentes. E eles não conseguiam mais nem se cumprimentar, brigavam em intervalo, e isso traz um voto silencioso de apoio natural pelos acontecimentos também do primeiro turno em Santa Catarina. Então, eu estou acreditando que as pesquisas também irão serem surpreendidas no dia 30, no dia da eleição, no próximo domingo.
Candidato, falando um pouco, o senhor levantou um pouco a lebre a respeito do clima da eleição e muita gente foi surpreendido por uma propaganda que o senhor veiculou na sua campanha recentemente, em que traz um áudio do empresário Luciano Hang, dono da Avan, né, pedindo, né, para o então secretário de Fazenda de Santa Catarina, Paulo Eli, a demissão de professores, né, diante da possibilidade de impostos, né, para as lojas dele. Falei, não, então demita. E aí eu queria saber por que vocês resolveram colocar esse áudio, né? Qual que foi a conclusão que levou a colocar esse áudio na propaganda, mostrando esse pedido de demissão de professores pelo Luciano Hang. Se isso tem a ver com a campanha de Santa Catarina, mas também tem a ver com a campanha nacional, e qual que foi o impacto disso?
Olha, Sakamoto, eu quero dizer aqui para vocês que também exerce uma atividade que ela é muito delicada, né, do ponto de vista da opinião, principalmente, né, pelas agressões que eu sei que, às vezes, o jornalismo brasileiro sofre injustamente. Né, eu quero dizer que ser candidato aqui em Santa Catarina, onde eu estou, não é fácil. Né, vocês vão de convir que é uma luta de Golias, de Davi contra Golias, né? É um processo diferenciado dos acontecimentos em qualquer circunstância desse segundo turno, principalmente que nós estamos vivendo, mas eu já vivi em 2018, nos estados brasileiros. Porque aqui há uma expressão muito forte com o ódio, embora são pessoas que trabalham num contingente muito insignificante do que é a maioria do povo catarinense, como eu tenho dito. Mas eles são muito agressivos e são muito fortes. A questão desses áudios e as questões dos assédios nós temos denunciado frequentemente. É porque esse áudio ele revela o que é um Estado que, infelizmente, tem sido tutelado por interesses que não são interesses difusos do povo catarinense. Você imaginar um empresário dizendo para demitir professores, enquanto nós temos problemas de evasão escolar, enquanto nós temos um problema grave com a valorização dos professores em Santa Catarina, uma educação precarizada historicamente. Nós temos aqui 64% dos nossos professores, eles não são concursados, eles são ACTs. Isso é um retrato que se diferencia do Brasil. Então, esses processos que dão uma direção de que há crimes, nós não vamos tolerar, porque isso é minimamente a defesa do Estado de Direito e da democracia. Nós não vamos nos resignar, não vamos baixar a cabeça, mesmo sabendo que a nossa luta aqui é uma luta muito dura, que ultrapassa os limites da relação humanista, minimamente que nós deveríamos ter as garantias no debate natural da disputa eleitoral. Então, eu quero te dizer que denúncias como esta, nós temos que fazê-la permanentemente, porque isso é defender a democracia e o Estado de Direito.
Nessa linha, exato, até da atuação dos empresários, exato, candidato, teve a história do Beto Carreiro, né? Que foi muito forte e que tem a ver um pouco com esse assédio eleitoral que está acontecendo, barra crime eleitoral. Até ontem, entrevistando um advogado, ele dizia que esse ato, né, do Beto Carreiro pode ser considerado um crime eleitoral. Para quem não sabe da história, fizeram ali uma promoção, primeiro para que as pessoas fossem de verde e amarelo, falando para irem em homenagem à Copa, mas dá a entender que não, né? Depois teve muita reclamação pelo outro lado, e aí eles acabaram fazendo uma propaganda para que as pessoas que fossem de vermelho, para os petistas, eles até escreveram, que fossem para o parque, iam ganhar 25%, mas teria uma condição, chegar antes das 8 da manhã e sair depois das 5 horas da tarde, no domingo, no horário da votação. Depois de mais de 24 horas, mais que isso até, eles divulgaram que era uma piada, que era uma brincadeira, que aquilo não era verdade, depois até que foram acionados. O que o PT fez nesse caso? Como é que o senhor analisa esse caso? Quer dizer, um dos maiores parques brasileiros, né, de diversões, fazer uma campanha dessa contra o PT, contra a sua candidatura?
Olha, Fabíola, eu fico muito triste com essa situação. Não tenho dúvida, isso é crime eleitoral, abuso do poder econômico, e nós vamos estar buscando permanentemente a tutela jurisdicional, a justiça, que terá que se pronunciar, garantindo, evidentemente, o legítimo direito de defesa. Agora, eu fico muito triste porque eu conheci o Beto Carreiro, eu convivi com o Beto Carreiro. Beto Carreiro é uma pessoa que fez todos esses acontecimentos da expressão do que é o parque com muita paixão, com muito entusiasmo, uma pessoa democrática que não está mais entre nós, né? Agora, a sucessão do Beto Carreiro, inclusive familiar, tomou esses caminhos. É grave. Estou muito triste, porque isso depõe contra o Beto Carreiro. Eu já tenho ouvido de muitos catarinenses, de pessoas no Brasil inteiro, que não querem mais ir no parque em razão disso. Há coisas mais graves ainda. O proprietário hoje do Beto Carreiro, que é o seu filho, é doador da campanha do Jorginho. Está lá, olhem lá na prestação de contas. É doador, né? O caso também do Luciano Davan também. Então, é visivelmente a utilização do poder econômico para coagir, para tirar, para fazer com que a democracia brasileira seja maculada com ações dessa natureza. Eu não estou falando de PT ou de partido, eu estou falando de um valor que nos é universal, que é a liberdade, que é a democracia, que é a liberdade do voto, né? E eles querem tirar isso, né, usando o poder econômico. Isso é um absurdo. O que nós estamos vivendo hoje, eu que sou um daqueles meninos que saí da ditadura lutando pela democracia e vejo 42 anos depois acontecimentos dessa natureza, nós não merecemos, isso o Brasil não merece. E nós temos que ter punição para que a gente possa educar acontecimentos dessa natureza. Isso não pode ser repetido.
O PT entrou com uma ação no tribunal eleitoral, não? Já foi feita a ação?
Sim, nós aqui em Santa Catarina estamos atentos a todas as denúncias e estamos entrando com todos os procedimentos legais, como é o caso específico aqui do Beto Carreiro.
Mas que tipo de punição, candidato? O senhor está falando de punição trabalhista e criminal também para empresários?
A punição da lei. Eu quero dizer a você, Sakamoto, que nós já fomos vítimas da crueldade do judiciário, do uso do judiciário no processo político. Eu não quero isso para ninguém. Eu quero que as pessoas respondam lá na justiça. Quem terá que fazer o julgamento é a tutela jurisdicional nos seus amplos espaços, permitindo a defesa, as provas, para constatar as irregularidades, o acontecimento do crime, as digitais do crime, dentro do devido processo legal.
Candidato, acho que isso conversa um pouco também com aquilo que eu lhe perguntei um pouco antes, que é a questão de a campanha estar muito invisível do PT, né? Tem a ver com intimidação também? Você acredita que o eleitor está se sentindo intimidado de mostrar o seu voto no Estado?
Tem muito isso aqui, Cauê. Tem muita gente que chega, inclusive, comigo e fala no ouvido, né? Aonde a gente anda, principalmente quando as pessoas estão muito próximas daqueles que, infelizmente, são algozes da liberdade, eles vêm silenciosamente e dizem, estamos contigo, vamos juntos. Né? Então, isso é normal, né? Eu diria, isso é uma normalidade aqui em Santa Catarina.
Fala, candidato, me chama a atenção assim, que no único estado assim, que PT e PL se enfrentam frente a frente, que o presidente Lula não tenha vindo ao estado para fazer um comício de segundo turno. Né? Acho que a única visita que estava prevista ali, que era para Joinville, acabou cancelada. Né? Por que não veio? Assim? Eu fiquei com a impressão de que talvez o senhor tendo ido para o segundo turno, o PT, acho que foi, talvez tenha ido acima das expectativas dele. Assim, né? Tô errado? Assim, tem por que motivo o senhor não fez questão de que o Lula estivesse aqui para fazer um comício tão grande ou tão bonito quanto foi aquele que foi feito em Florianópolis, por exemplo?
Olha, Cauê, eu tenho relação permanente com o presidente Lula. Né? Você sabe que eu criei filho do presidente Lula na minha casa, Lurian, e eu tenho uma relação com ele muito próxima, praticamente familiar, né, no contexto da sua vida. E, naquele momento, o presidente Lula ele colocou as dificuldades decorrentes das agendas que ele tinha em eventos maiores que ele não iria dar conta, né, nos estados com uma proporção muito maior. Então, foi decisão minha. Né? O presidente Lula estava para vir e o horário que me deu era um horário das 16h. Né? Eu também refleti sobre o momento, porque Santa Catarina, vocês sabem como é, nós temos uma marca aqui muito forte, né, numa expressão muito comum, quem não trabalha não vai para o céu, quem chega tarde está no inferno, e às 16h, naquela forma conceitual de um carro de som fazendo um tipo de caminhada, né, pelos centros, nós estaríamos também prejudicando o horário de trabalho, poderia ser muito agressivo um acontecimento dessa natureza. E que nós estaríamos dispostos a fazer um evento como foi o maior evento da história de Santa Catarina, maior que a Novembrada, maior do que o evento que Ulisses teve aqui, das diretas, maior quando o próprio Lula teve aqui em 2002, junto com o palanque do Luiz Henrique, que nós estávamos juntos, foi um evento que consagrou a vinda dele na Praça Tancredo Neves, em Florianópolis, como vocês puderam acompanhar. Eu até digo, a pequena Santa Catarina ficou gigante perto do Rio Grande e do Paraná nos eventos naquele momento que ele cumpria agenda em Curitiba e em Porto Alegre. Então, eu quero para você que a decisão de foi nossa. A decisão foi nossa, né, de entender que ele tem uma agenda e eu disse, olha, presidente, aqui é um estado que o senhor tem palanque, né? Eu vou dar conta desse palanque. Então, é melhor ir no Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul nós não fomos para o segundo turno, se tiver que ir, vai no Paraná, ou faça as agendas grandes que precisam ser feitas em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, foi uma decisão de conceito. E como eu fui...
Por se tratar de Joinville, chegou a ter um receio de manifestação contrária ou até de alguma coisa mais ríspida, por ser assim um...
Não. Eu te confesso que os nossos eventos, vocês podem... vocês estão acompanhando os eventos, a gente tem tido essas preocupações, e era mais no sentido de não... A forma dele não agredir. Uma cidade, por exemplo, muito marcada pelo trabalho, uma cidade industrial, que é a cidade de Joinville, porque eu só tinha aquele, ele só me deu aquele horário, naquela possibilidade, às 16h, né? Não tinha oportunidade de fazer comício, não tinha, até pela agenda nacional que ele tinha já pela frente.
Candidato, então, tem um... Eu queria pensar uma coisa que o senhor comentou na sua primeira resposta, né? E também tem um pouco a ver com essa situação desse ambiente em Santa Catarina. O senhor lembrou de um caso que, inclusive, apareceu no Jornal Nacional da Rede Globo agora no final de semana, quando a polícia desarticulou células neonazistas em Florianópolis, em Joinville e em São José, né? E isso, na verdade, esse tipo de denúncia, né, com dessas células neonazistas, de grupos neonazistas operando em Santa Catarina, é uma coisa que a gente tem visto nos últimos anos, né, um crescimento de denúncias com relação a isso. O senhor acha que isso tem uma relação direta com o crescimento da extrema-direita em Santa Catarina? O senhor colocou as bases da formação do Estado, os colonos, cooperativas, a gente entende isso, mas o senhor acha que a extrema-direita e uma extrema-direita violenta está crescendo em Santa Catarina, e como enfrentar isso na política?
Sakamoto, na quantidade, não. Não é um problema de quantidade. É um problema de empoderamento. Né? Um empoderamento numa convicção que toma uma parte que nós temos no Brasil e temos também em Santa Catarina. Só que aqui em Santa Catarina é um empoderamento mais tonificado até pelo resultado das eleições de 2018. Né? Quer dizer, há uma hegemonia de todos os partidos que se posicionaram de um lado e que agora estão com dificuldades, inclusive, de aparecer na minha campanha, no segundo turno. Né? Que estão dando apoio, mas, olha, não apareço, estou ajudando. Né? Então, essa parcela que nós conhecemos, que tem esses conceitos na sociedade brasileira, aqui em Santa Catarina, eles se empoderaram, né? E se organizaram, são muito mais orgânicos aqui, né? Ao ponto de criarem células, né, como essa, que estão sendo desnudadas, que é um absurdo, né? Que são valores anti-humanos, que é crime, as células nazistas, que inclusive foi pauta no Fantástico do último domingo. Então, é um empoderamento. Agora, isso não é quantidade, né? Não é quantidade. Quer dizer, quando chegam para dialogar sobre os valores... Eles não
é um empoderamento pelo bolsonarismo, o senhor acredita?
Também, pelo bolsonarismo, pelos meios de comunicação, por uma hegemonia diferenciada do Brasil... que se fez aqui com a aquiescência, inclusive, de democratas hoje que fazem reflexões, arrependimentos e autocrítica. Né? Então, isso vem num fluxo de acontecimentos, né? Por conta, inclusive, eu diria, por erros nossos também históricos. Erros nossos históricos. Né? Nós tivemos erros aqui, por exemplo, eu fui um que defendia a eleição do Luiz Henrique da Silveira, saudosa memória, um grande democrata, mas nós, do campo democrático, do PT, fizemos uma coisa chamada apoio crítico. E esse apoio crítico, ele não deu a governabilidade, por exemplo, que o Luiz Henrique queria nós no governo. E o que aconteceu? O Luiz Henrique teve que se aliar aos setores mais conservadores da política de Santa Catarina, as oligarquias, para ele poder ter governabilidade. Então, é um erro nosso. Né? Nós, se tivéssemos ali, naquele momento histórico, estado na construção democrática, nós hoje teríamos um outro retrato em Santa Catarina, inclusive, com relação ao bolsonarismo.
Agora, em relação, a gente está falando aqui dessa célula nazista, o que é muito grave, né? É, tem também algo muito grave, que é o aumento do número de armas em circulação no Brasil como um todo. E chama a atenção o estado de Santa Catarina. Santa Catarina é o terceiro estado com maior número de civis com registro de arma de fogo. Ao mesmo tempo, a Alesc, ela avaliou um projeto para zerar o imposto para armas, munição. E eu queria entender como frear isso no estado de Santa Catarina. A gente sabe, claro, o senhor é do Partido dos Trabalhadores, não defende, né, o armamento da sociedade civil, como defende o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Como isso traz preocupação? Até o senhor, como candidato do PT, né? Essa quantidade de armas em Santa Catarina preocupa?
Ah, preocupa, Fabíola. Eu quero te dizer aqui, trazendo Ana Arendt, isso é a banalização do mal. Achar que arma é um brinquedo, que é uma coisa bonita na cintura de alguém, arma é para matar. Em Santa Catarina, nós temos aqui, inclusive, os clubes de caça-tiro, que é uma cultura da nossa tradição, que nunca tivemos problemas, porque eram processos culturais dentro de clubes, com disputas, e que isso agora virou algo, inclusive, sendo prejudicado por essa cultura do armamento. É grave, né? É grave porque a arma ela passa a ser usada na passionalidade do ser humano. Você usa uma arma numa sinaleira, numa briga de trânsito. É esse o risco das vidas, das pessoas. Você deixa uma arma dentro de casa. Você permite que as crianças possam ter acesso, jovens, né? E acidentes graves, que a gente tem registro a todo momento. Então, é grave esse processo de armamento. Agora, Fabíola, nós não vamos resolver aqui em Santa Catarina esse processo. Nós temos que resolver no Brasil. Temos que parar com isso, né? Há uma narrativa feita por um presidente da República envolvido com a indústria armamentista e fazendo com que isso possa ser um produto normal de consumo da sociedade brasileira. Isso nós temos que parar, isso não deu certo em nenhum lugar do mundo, né? Então, eu acredito que, a partir da eleição do presidente Lula, que eu tenho plena convicção, nós vamos ter que interromper este grave acontecimento que banaliza o mal.
O senhor estava falando até aí da possibilidade da vitória de Lula. O senhor acha que, como o senhor falou, né, do palco que tem aí, do palanque que tem aí em Santa Catarina com o senhor disputando o segundo turno, acha que vai ser possível reduzir um pouquinho que seja a diferença no estado, sendo que Santa Catarina é o estado mais bolsonarista do país? Tem uma expectativa de reduzir essa diferença entre Lula e Bolsonaro aí no seu estado? O senhor conseguiu alguns votos para Lula?
Não tenha dúvida, Fabíola, e não é pouquinha a diferença que eu vou... você está fazendo uma pergunta por alguém que está, nesse momento, apaixonado pela causa, como sempre fui, otimista. Não faço da luta política e não começo ela com o tamanho das adversidades do muro. Estamos aqui empenhados e vamos dar um resultado significativo na vitória do presidente Lula, muito superior ao resultado que nós tivemos no primeiro turno. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, né? E também quero te dizer, né, que também estou muito otimista, estou furando as bolinhas, né, e nós vamos aí ter uma, acredito, uma surpresa, né? Então, eu trabalho, Fabíola, sempre com aquela expressão que aprendi com Spinoza, esse filósofo holandês: tudo na vida é paixão. Isso não vai faltar para a gente dar ao Brasil também aqueles valores que são o caminho único da esperança nesse momento para o nosso país e para o povo brasileiro.
Candidato, é uma pergunta bem curta, mas engatando no que o senhor está falando, a Santa Catarina teve uma abstenção abaixo da abstenção nacional, de 18,5% mais ou menos, sendo que no Brasil foi 20,9%. Uma abstenção alta em Santa Catarina, ela prejudica mais Bolsonaro ou Lula?
Olha, Sakamoto, eu não trabalho com abstenção, né? Nós temos que buscar o voto. Eu não faço campanha para, tipo Beto Carreiro, para ninguém ir votar. né? Eu faço o papel contrário, né? Então, há uma abstenção, há um contingente ainda expressivo de indecisos, né? E nós estamos fazendo permanentemente esse processo. Inclusive, Cauê, queria que tu viesse aqui para Santa Catarina para acompanhar os movimentos do segundo turno em todas as cidades, com bandeiraço, tomando as praças, há uma militância entusiasmada, né? Nós não somos aquele que pagamos gente para segurar uma bandeira, é o nosso povo que está aí firme, né? Para a gente buscar, inclusive, Sakamoto, o voto do indeciso que se revelou numa expressão forte no primeiro turno.
A candidata teve uma mobilização nacional aí, e ela cresceu a partir de uma decisão do Supremo agora do último dia 18, que é em relação ao passe livre de ônibus em dia de eleição, né? Me chamou a atenção que o estado da região sul que teve a menor adesão a isso foi Santa Catarina, né? Se não estou enganado, foram só 3 municípios, um já tinha passe livre sempre aos domingos, o único grande é Florianópolis, de fato, né? Não faltou uma mobilização da parte da esquerda e tal, da parte daquele que conta com votos dos mais pobres, né? De buscar isso junto às câmaras municipais, de tentar de empurrar um pouquinho mais essa porta aí?
Tem um aspecto, Cauê, que, como você conhece bem em Santa Catarina, que é a utilização do direito de ir e vir aqui é muito diferente de uma São Paulo, de uma Curitiba, de uma Porto Alegre, né? O transporte coletivo de massa, principalmente dos ônibus, né, e metrôs e trens, eles fazem um papel significativo no dia da eleição. Aqui nós temos um perfil de pequenas cidades, de uso, eu acho que é o estado que mais tem automóveis por habitante, né? E aí ela não é tão expressiva em alguns lugares, né? A cidade que eu governei, Blumenau, embora tenha um sistema totalmente integrado de transporte coletivo, mas o IPK, o índice de passageiro por quilômetro, é muito pequeno, né? Joinville, que é a nossa maior cidade, ela também tem a utilização muito dos veículos automotores individuais. Então,
mas, candidato, me permita ponderar,
não é assim, tão impactante.
O senhor mesmo falou que a renda do catarinense achatou, né? Não é contraditório, assim? Então, assim, as pessoas estão com pouca renda. De fato, é uma passagem de ida e volta com uma tarifa em torno de R$5, R$4, é R$10 a menos no orçamento daquela pessoa. Não valeria mais ter ido atrás desse eleitor, assim, de ter dado esse frágil gratuito?
Sim, nós fizemos esse esforço, Cauê, mas também entendemos que o ir e vir ele é de pequeno percurso, né? Então, não é algo impactante. Aqui há um processo muito paroquial, as paróquias, as urnas estão próximas, perto da igreja, então... essa construção comunitária nossa, ela facilita com tranquilidade, ela não vai pesar no dia das eleições, à exceção de Florianópolis, né, até pela sua topografia, que ela tem uma região metropolitana, né, e aqui nós estamos muito tranquilos, né, de que o que temos aqui será suficiente para garantir as pessoas na urna, aquelas que dependem do transporte. E, além disso, Cauê, há aqui um espírito solidário muito grande, né? A gente, quando sai para votar, sai junto, vai com o vizinho, a gente sai com a família toda. Então, há também esse culturalismo próprio nosso que nos garante solidariedade nessa questão do transporte.
Bom, falando um pouquinho sobre a questão da educação aí no estado de Santa Catarina, né? Eu queria saber de que maneira o senhor pretende melhorar a educação no estado. Há um problema, né, na questão da educação no Brasil como um todo, mas aí em Santa Catarina teve uma queda no desempenho do ensino médio especificamente. E eu queria saber, nesse caso, né, o ensino médio tão importante, tão difícil de dar essa recuperação quando já era no meio aí de um ciclo, o que o senhor pretende fazer para melhorar esses índices no estado de Santa Catarina e qual é a sua avaliação, inclusive, da atual situação da educação no estado?
Olha, é grave, Fabiola, né? Tanto a educação quanto a saúde. Nós tivemos uma evasão escolar de 27 mil crianças, isso no contexto populacional e nos índices nacionais, Santa Catarina está ranqueada. Nós temos um processo de onde os profissionais da educação tiveram a deteriorização da sua qualidade de emprego, né, precarizados, os trabalhadores na educação estão precarizados, 64% ACT, sem planos de carreira, ainda houveram gravantes com descontos para pagar dívidas históricas previdenciárias, há, portanto, assim, uma falta de entusiasmo por este grande patrimônio, o maior patrimônio que nós sempre consideramos na educação, que são os nossos profissionais, as professoras, professores e todos aqueles que interagem com a educação. Além disso, nós temos uma escola analógica, somos cerca de 5.200 escolas sob a responsabilidade do Estado, uma escola que não é atrativa para a juventude que já está no mundo digital, as crianças estão no mundo digital, uma escola que, portanto, precisa ser revolucionada e construída com política de Estado que eu quero dar ao povo de Santa Catarina na construção que fiz com o nosso programa de governo, com aqueles que protagonizam efetivamente a educação. Há um outro aspecto também a ser considerado. O nosso déficit aqui de creches é gigante, né? É uma atribuição republicana dos municípios, mas nós vamos enfrentar o pagamento deste absurdo que Santa Catarina vive, não dando condições de espaços para as crianças e, com isso, dificultando as mulheres para poderem entrar no mercado de trabalho, empreenderem e terem protagonismo nas suas respectivas vidas. São duas questões que são fundamentais. O meu programa prevê também a criação de 21 institutos federais nas 21 micro-regiões de Santa Catarina para enfrentar um outro diagnóstico que nós temos, que é qualificar a mão de obra da nossa juventude. Vou criar os institutos estaduais com um conceito das vocações econômicas locais, com o impulso para este mundo novo da inteligência artificial, das startups, da tecnologia, mas para qualificar a nossa mão de obra. Hoje, a grande preocupação de Santa Catarina é gente e jovens qualificados. Então, esse diagnóstico também está preparado para receber uma política de Estado que garanta o caminho para resolver os problemas da educação em Santa Catarina.
Candidato, o senhor falou algumas vezes na sua campanha, criticando a quantidade de feminicídios no estado de Santa Catarina e de estupros, né, no estado de Santa Catarina, e até propôs no seu programa de governo a criação de uma secretaria de mulheres. Como enfrentar? Eu sei que é um pouco complicado, é difícil, a gente tem pouco tempo, mas como enfrentar essa questão que ela passa por uma questão de, é claro, de segurança, mas também passa por uma questão social e cultural?
Olha, Sakamoto, Cauê, eu acho que a Fabíola agora vai ficar surpresa. É grave os acontecimentos e o ambiente de Santa Catarina com relação às mulheres. Nós somos o Estado que ranqueia hoje no Brasil as agressões que são produzidas contra as mulheres. Um feminicídio por semana, uma mulher em Santa Catarina é assassinada. Isso é muito grave. Nós temos aqui os maiores índices de estupros. Como é que nós vamos enfrentar? Primeiro, cuidando do crime. Nós não temos aqui uma estrutura protetiva das mulheres. A minha vice é a Bia Vargas, uma mulher negra, que inclusive foi agredida na sua vida, mãe de 35 anos, e que traz esse debate permanentemente, porque é um debate escondido. Não se falava isso aqui em Santa Catarina, na política, inclusive. Nós estamos enfrentando esse debate, porque é inadmissível um Estado cuja maioria são mulheres. Então, há os mecanismos protetivos que nós temos que ter, com delegacias especializadas, 24 horas, finais de semana, permanentemente para enfrentar o delito cometido contra as mulheres. Mas nós não vamos superar isso só com a punição. Há um aspecto cultural. Nós vamos também desenvolver, além de programas próprios para as mulheres, nós queremos fazer um processo educativo nas escolas. Não é possível que uma pessoa normal não tenha noção que a mulher que unge a vida, que ele é produto de uma mulher, de uma mãe. E isso aqui em Santa Catarina virou algo assim normal, é uma chão, entende? É uma chão, né? E é bonito isso, o cara é machão mesmo. Nós temos que interromper essa cultura.
Isso que o senhor está falando sobre a violência contra a mulher, né? O machismo estrutural que existe na nossa sociedade. O senhor liga isso diretamente ao bolsonarismo, por exemplo?
Eu não tenho dúvida, Fabiola. Eu não tenho dúvida. Me vem muito na mente o acontecimento histórico do nazismo, né? O pessoal botou pessoas, 6 milhões na câmara de gás, porque havia uma narrativa de raça pura, de arianos, e que tinha que matar judeus. É o líder que disse isso para a Alemanha. E aí aquele que executou, se eu estava cumprindo a ordem do meu presidente, eu não desobedeço, eu estava defendendo o meu país, o meu povo, a minha raça pura. É isso. Essa narrativa de ódio contra as mulheres, ela contaminou o povo brasileiro, e aqui em Santa Catarina em maior proporção. Isso virou algo normal, né? Agredir uma mulher é coisa boa para mim ir lá no boteco dizer que eu, né, fiz isso, né? Então, isso são valores que estão colocados, né, num processo que a humanidade, em grande parte, nós já tínhamos superado, né? E voltou isso com essa intensidade inacreditável, né? Um Brasil que, recentemente, pela primeira vez, elegeu uma mulher presidenta da República, né? Um Brasil que passou a ter a Lei Maria da Penha, um Brasil que estabeleceu marcos regulatórios, o programa Minha Casa Minha Vida, a propriedade saía no nome da mulher, saía nos nossos acontecimentos, dos nossos governos, e de repente esse recuo com uns índices alarmantes de agressão à mulher. Eu tenho profunda choque com esse tipo de acontecimento aqui no estado de Santa Catarina. Felizmente, isso não é pertencente à grande maioria do nosso povo.
Vamos lá, candidato Décio Lima, chegou a hora de a gente fazer o Pinga Fogo, a gente já está aí na reta final da entrevista. O Pinga Fogo aqui a gente traz algumas questões nacionais e também locais para saber a sua opinião, né? E acho que é muito importante aqui para o eleitor e para quem também está acompanhando pelo Brasil. Eu peço que o senhor responda sim ou não, contra ou a favor, depois vai sobrar algum tempo, se o senhor quiser agora justificar alguma dessas questões, a gente pode usar esse tempo. O senhor é contra ou a favor da legalização do aborto?
Eu sou a favor da vida, e o aborto tem que ser tratado como uma questão médica.
Legalização, não. A legalização total do aborto, então o senhor é contra?
Eu defendo a vida, e o aborto tem que ser tratado por um médico.
Contra ou a favor da descriminalização da maconha?
Eu acho que não justifica um procedimento nesse momento.
O senhor é a favor da privatização da Petrobras?
De jeito nenhum. A Petrobras é a soberania do nosso povo.
É a favor do aumento do número de ministros do Supremo Tribunal Federal?
Não, eu acho que a casa...
Por favor, candidato, sim ou não, só para a gente ter tempo aqui, dinâmica para fazer. Depois a gente justifica se for necessário. Contra ou a favor a cobrança de mensalidade nas universidades públicas?
Contra.
Contra. Contra ou a favor o uso de câmeras nos uniformes da polícia no Estado?
Eu acho que se é bom para proteger, sou favorável.
O senhor é a favor da ampliação da posse do porte de armas por cidadãos comuns?
Tu podia repetir, Fabiola,
Essa daqui eu já sei que o senhor é contra, que o senhor já falou nas perguntas. Contra ou a arma favor... A arma é contra. É a favor da redução da maioridade penal?
Contra.
Contra. Vai manter a mesma alíquota do ICMS ou quer mudar?
Vou tratar isso com aqueles que pagam, para fazer justiça tributária.
O senhor é a favor da privatização do Porto de Itajaí?
Eu administrei o Porto de Itajaí e sei que o Porto é uma porta para o mundo. E ele tem a ver com a proteção da nossa economia. A autoridade portuária...
Contra ou a favor? Contra ou a favor? Contra a privatização. E o senhor é a favor ou contra o alargamento da faixa de areia na praia de Camboriú?
Eu acho que tem que ver os aspectos ambientais. Eu não tenho como te responder isso aqui, porque não vi as perícias e os laudos
É a favor das cotas raciais?
Eu acho que o Brasil ainda precisa disso.
Qual é a sua melhor qualidade e seu pior defeito?
Ah, eu não costumo me julgar.
Ah, não se julga? Não, não se analisa, assim, de...
Não. Não, eu sou...
Que bom, né? Ô, candidato, qual é a sua maior inspiração política? Qual é um político que te inspira e te move?
Luiz Inácio Lula da Silva.
Caso eleito, qual vai ser o seu primeiro ato?
Enfrentar as feridas sociais. Ninguém passando fome, ninguém fora da escola e ninguém morando na rua.
Cauê, cabe mais perguntas aí com você.
Candidato, eu queria voltar a um episódio pontual aqui que chamou muita atenção em Santa Catarina e que acho que conversa um pouquinho com aquele último tema que a gente estava discutindo, que é a violência contra a mulher. A Assembleia de Santa Catarina está dando andamento aí a uma CPI para investigar um aborto que foi feito dentro da legalidade de uma menina de 11 anos. O senhor, uma vez eleito governador, primeiro dia do seu mandato e tal, o senhor tem isso acontecendo na Assembleia? Já houve uma postura bastante questionada aí do Ministério Público de Santa Catarina em relação a esse episódio. O que o senhor faria em relação a isso? Teria algo a fazer? Teria algo a ponderar?
Olha, o governador tem poder discricionário nos limites da construção republicana. Né? Inclusive, acho que a Assembleia Legislativa pode investigar o que for, mas essa é uma decisão orientada pelos valores e recomendações médicas dentro da pauta e dos protocolos da Organização Mundial da Saúde. Eu não vejo... Não, querem criar uma CPI para criar espetáculo sobre isso? Podem criar. Mas eu não vejo que vão achar qualquer coisa que esteja fora dos protocolos e das responsabilidades daqueles que atuaram.
Ô, candidato, a gente está falando aqui sobre a sua candidatura no Estado, mas, claro, muito foco também na candidatura, na eleição presidencial. Nesses últimos dias, há todo esse alvoroço provocado pela campanha de Bolsonaro em relação às rádios, às inserções na rádio, um princípio de tumulto aí, já mostrando o que pode vir, talvez, nesse resultado de domingo. O seu estado é o mais bolsonarista, como falamos aqui. O senhor tem receio do presidente Jair Bolsonaro não respeitar o resultado das eleições, caso Lula seja o vencedor neste domingo? De que maneira o estado pode se comportar nesse sentido? Como é que o senhor analisa essa situação?
Olha, eu convivi com o Bolsonaro 12 anos debaixo do mesmo teto. Né? Ele é uma pessoa imprevisível e uma pessoa que, às vezes, eu me pergunto se ele é um ser humano. Várias vezes. Uma pessoa que não tem limites e não respeita os valores humanistas. Então, é possível ele querer fazer espetáculos, né, com relação ao resultado da sua derrota no domingo, mas não tem força absolutamente para criar qualquer crise institucional. Nós temos aí os valores, mesmo aqueles que haverão de estar junto com eles, terão a responsabilidade de preservar a democracia, o Estado de Direito, né? E já viram que os acontecimentos nos Estados Unidos com Donald Trump não tiveram protagonismo exitoso, porque as instituições, e graças a Deus o Brasil também tem isso, a força das nossas instituições é muito forte para poder imaginar que ela se fragilize diante de uma passionalidade absurda de uma pessoa que é marcada na sua existência por atos dessa natureza. Eu não me assusto com isso.
O candidato não lhe consterna, assim, não lhe impressiona que 70% do seu estado tal já deu um voto para essa pessoa que o senhor diz que tem dúvidas, se considera às vezes um ser humano?
O que me impressiona é a nossa capacidade aqui de resiliência, né, que vocês hão de convir. Né? A disputa que eu estou fazendo, talvez ela tivesse uma tranquilidade em qualquer outro estado federado. Né? Aqui é uma disputa, né, que prova a nossa resiliência, que é muito maior, né, do que esse número que você expressa. Nós estamos aqui firmes, né, e resistimos aos piores momentos. Né? Esse não é o pior momento, nós estamos num processo de superação. Né? Então, eu trago aqui um sentimento muito forte de esperança e de otimismo, né, com relação aos números que você expressa aqui, para que a gente possa modificá-los.
E apesar de todo esse cenário, o senhor parece bem calmo, né? O seu jeito tem...
Fabiola, é o meu tipo humano. Eu sou do signo de Libra, eu sou do amor, da paz, né?
Isso e por é uma isso qualidade, ó. Diz... Numa próxima sabatina, o senhor pode responder isso como uma qualidade. Qual é a sua qualidade? Eu sou uma pessoa calma, tranquila. Diante de tanta, de tanta gente estressada, isso é uma baita qualidade nos dias de hoje, candidato.
Eu vou responder assim, olha, eu não gosto de me autobiografar, mas segundo a Fabiola, esse ícone do jornalismo brasileiro, diz que eu sou muito tranquilo.
Cara. Pelo menos aqui na sabatina, sim. Não convivo com o senhor, não sei dizer. Mas aqui nessa batida é muito calmo e tranquilo diante de perguntas, às vezes, né? E de situações, acho que não perguntas, mas acho que de situações que o seu estado vive. Candidato Décio Lima, nosso tempo está encerrado. Agradeço imensamente a sua participação aqui na sabatina UOL e Folha, tão importante para a nossa democracia, ouvir as lideranças políticas, quem está querendo disputar, né, um cargo tão importante como governador de um estado brasileiro. Muito obrigada, bom restinho de campanha, bom voto no domingo ao senhor.
Olha, uma honra, tá, Fabiola, Sakamoto, Cauê, uma honra muito grande poder interagir com vocês aqui nesse canal tão importante para a democracia brasileira. Um grande abraço, gratidão.
Cauê Fonseca, muito obrigada por participar conosco aqui dessa sabatina. Até.
Obrigado, gente. Bom voto a todos.
Tchau, Sakamoto. Até a qualquer momento.
Até daqui a pouco, Fabiola. Um abraço, Cauê. Muito obrigado, candidato. Um
abraço.
E assim a gente encerra a nossa série de sabatinas aqui, UOL e Folha. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Eu te convido já a ficar conosco. Ao meio-dia temos o UOL News para você, com tudo o que está acontecendo, os bastidores dos preparativos de Lula e Bolsonaro para esse último encontro entre eles, cara a cara, na TV Globo, no debate eleitoral, às 9h30 da noite. A gente vai estar com programação especial para você. Já te convido também a estar conosco no dia da eleição. Você que acompanha toda a eleição aqui pelo UOL, todo o nosso time de colunistas, também os cientistas políticos e os políticos, conosco ao vivo, numa transmissão ao vivo, a partir das 16h, eu e Diego Sarza comandamos essa transmissão e convidamos você a estar conosco também no domingo. Então tá aí a programação, eu te espero logo mais ao meio-dia e uma ótima sexta-feira a você. Wow.